Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Art Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Avaliação Neuropsicológica, associado a Leandro F. Malloy Diniz. Insere-se no campo técnico da neuropsicologia clínica e aborda princípios que orientam a investigação sistemática das relações entre funcionamento cerebral, cognição, comportamento e condições de vida. O livro tem caráter de referência profissional e acadêmica, voltado à compreensão do processo avaliativo e não à oferta de um diagnóstico pronto a partir de testes isolados. Sua finalidade central é situar a avaliação como um procedimento de integração de dados história clínica, observação, entrevista, instrumentos psicológicos e neuropsicológicos, além de informações funcionais e contextuais. A obra dialoga com demandas frequentes da área, como a caracterização de perfis cognitivos, o esclarecimento diagnóstico e o planejamento de intervenções. Considerando que as informações públicas disponíveis sobre esta edição são limitadas, uma leitura responsável deve evitar atribuir capítulos ou protocolos específicos que não estejam confirmados. Ainda assim, o título e a trajetória acadêmica do autor permitem situá-lo com segurança entre materiais brasileiros dedicados ao uso criterioso da avaliação neuropsicológica. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a avaliação como integração clínica, cognitiva e funcional. O eixo mais importante de uma avaliação neuropsicológica é a integração, e não a simples soma de scores. Medidas obtidas em testes podem indicar dificuldades relativas em memória, atenção, linguagem ou funções executivas, mas seu significado depende de como a pessoa vive e estuda, trabalha, se comunica e lida com tarefas cotidianas. Um desempenho baixo em uma tarefa de atenção, por exemplo, não equivale automaticamente à presença de uma lesão cerebral ou de um transtorno específico. Fadiga, sintomas emocionais, uso de medicamentos, dor, sono insuficiente, escolaridade e familiaridade com situações de teste podem afetar o resultado. Uma abordagem tecnicamente adequada reúne entrevista, dados de desenvolvimento e saúde, queixa do paciente ou de familiares, observação comportamental e resultados de instrumentos. O objetivo é construir hipóteses coerentes sobre o perfil de funcionamento, identificando tanto recursos preservados quanto vulnerabilidades. Essa lógica evita dois erros recorrentes: reduzir o indivíduo a um número e interpretar sintomas subjetivos sem investigação objetiva. Em um livro centrado na avaliação neuropsicológica, essa perspectiva é decisiva porque define o exame como processo clínico contextualizado. O produto final deve ser uma formulação útil para responder à questão de encaminhamento, e não uma lista desarticulada de resultados. Em segundo lugar, domínios cognitivos e interpretação de perfis de desempenho, a investigação neuropsicológica costuma organizar o exame por domínios cognitivos, como atenção, velocidade de processamento, memória, linguagem, habilidades visoespaciais, praxias e funções executivas. Essa divisão é útil para selecionar tarefas e comunicar achados, mas não significa que cada habilidade funcione de modo completamente independente. A memória, por exemplo, envolve registro de informação, atenção inicial, aprendizagem, evocação e reconhecimento. Uma dificuldade em recordar pode decorrer de falhas em etapas diferentes. De modo semelhante, baixo desempenho em uma tarefa executiva pode refletir problema de compreensão verbal, lentificação motora, ansiedade diante do erro ou baixa tolerância à frustração. A interpretação responsável procura padrões de convergência entre provas, comportamento observado e impacto funcional. Também considera discrepâncias internas. Certas pessoas podem apresentar aquisição inicial adequada, mas dificuldade em recuperar informações após demora. Outras podem ter desempenho melhor quando recebem pistas. Tais diferenças ajudam a formular hipóteses, sem substituir a avaliação médica, psicológica e contextual. A contribuição de um manual ou obra de referência nessa área está em reforçar que testes são ferramentas para examinar processos cognitivos, não rótulos diagnósticos autossuficientes. A qualidade do raciocínio clínico depende da capacidade de distinguir déficits consistentes, variações esperadas e resultados influenciados pelas condições de aplicação. Em terceiro lugar, entrevista, história clínica e definição da pergunta de encaminhamento, uma avaliação começa antes da aplicação de qualquer instrumento. A pergunta de encaminhamento delimita o que precisa ser investigado e orienta a escolha de procedimentos. Queixas de esquecimento, queda de rendimento escolar, dificuldades de organização, alterações após evento neurológico ou suspeitas de transtornos do neurodesenvolvimento exigem coleta de informações e hipóteses iniciais distintas. A entrevista busca caracterizar início, frequência, evolução e repercussões dos sintomas, bem como antecedentes médicos, psiquiátricos, familiares, escolares e ocupacionais. Em crianças e adolescentes, dados do desenvolvimento e informações de responsáveis e escola são especialmente relevantes. Em adultos e idosos, mudanças em autonomia, trabalho, finanças, medicação e rotina ajudam a estimar o impacto funcional das queixas. Essa etapa também permite observar comunicação, compreensão de instruções, motivação, consciência das dificuldades e possíveis fatores que limitem a validade do exame. Não se trata de transformar a entrevista em confirmação automática de uma hipótese inicial. Ao contrário, seu valor está em organizar dados que poderão ser confrontados com os resultados obtidos. A avaliação neuropsicológica bem conduzida preserva essa atitude investigativa, formula hipóteses. Procura evidências convergentes e explicita incertezas quando os dados não sustentam conclusões firmes. Assim, evita-se aplicar uma bateria extensa sem propósito clínico ou interpretar testes fora da história da pessoa avaliada. Em quarto lugar, normas brasileiras, escolaridade e adequação dos instrumentos, a utilidade de um teste neuropsicológico depende de sua adequação à população avaliada. Comparar um resultado individual com referências normativas incompatíveis pode produzir interpretações injustas ou clinicamente enganosas. Idade, escolaridade, idioma, contexto sociocultural, condições sensoriais e características regionais influenciam a familiaridade com estímulos, estratégias de resolução e desempenho esperado. Por isso, a avaliação no Brasil exige atenção particular a instrumentos adaptados, estudados e normatizados para o contexto nacional, além do uso conforme as regras profissionais aplicáveis. A escolaridade, em especial, não deve ser tratada apenas como número de anos cursados. Qualidade do ensino, letramento, oportunidades de aprendizagem e história ocupacional podem modificar o modo como uma pessoa compreende tarefas verbais ou abstratas. Esse cuidado não implica relativizar qualquer resultado desfavorável, mas qualificar sua interpretação. Um achado clínico ganha força quando se articula a medidas apropriadas, sinais consistentes em diferentes tarefas, trajetória de mudança e prejuízo funcional observável. A ênfase na adequação metodológica diferencia a prática baseada em evidências de uma aplicação mecânica de protocolos. Para profissionais e estudantes, esse tema recorda que a precisão técnica envolve tanto conhecer o instrumento quanto reconhecer seus limites de generalização. A decisão clínica precisa respeitar o que o teste efetivamente consegue medir naquela pessoa, naquela circunstância. Por último, devolutiva e uso ético dos resultados no cuidado clínico, a etapa final da avaliação não se resume à emissão de um laudo. A comunicação dos resultados deve traduzir informações técnicas em uma explicação compreensível, proporcional às evidências e útil para as decisões de cuidado. Um relatório consistente descreve a demanda, os procedimentos empregados, os principais achados, as limitações relevantes e uma síntese interpretativa ligada à pergunta de encaminhamento. Também deve diferenciar observações objetivas, hipóteses clínicas e conclusões que dependem de avaliação integrada por outras especialidades. Essa distinção é particularmente importante quando há sintomas neurológicos, psiquiátricos, educacionais ou sociais que se sobrepõem. A devolutiva pode orientar intervenções de reabilitação, psicoterapia, acompanhamento médico, adaptações pedagógicas ou estratégias familiares. Mas não deve prometer que um único exame determina o futuro funcional da pessoa. O respeito à confidencialidade, ao consentimento e aos limites de competência profissional faz parte da qualidade técnica. Resultados devem ser compartilhados apenas com pessoas autorizadas e apresentados sem linguagem estigmatizante. Ao priorizar forças preservadas e dificuldades identificadas, a devolutiva favorece recomendações mais realistas. Esse aspecto aplicado é central para a avaliação neuropsicológica. O conhecimento produzido só se torna clinicamente relevante quando é comunicado de forma ética, contextualizada e capaz de auxiliar pacientes, famílias e equipes na tomada de decisões. Em conclusão, a avaliação neuropsicológica é particularmente pertinente para estudantes de psicologia, psicólogos em formação, neuropsicólogos, profissionais da saúde mental e integrantes de equipes interdisciplinares que precisem compreender como dados cognitivos podem contribuir para o cuidado clínico. Também pode servir de apoio a leitores de áreas correlatas, desde que reconheçam que a aplicação, correção e interpretação de instrumentos psicológicos dependem de formação e regulamentação profissional. Seu benefício intelectual está em deslocar a atenção do teste tomado isoladamente para o raciocínio que conecta queixa, história, comportamento, medidas objetivas, normas e funcionalidade. Na prática, essa abordagem ajuda a formular perguntas melhores, selecionar procedimentos de modo mais justificado e comunicar conclusões com maior prudência. Em comparação com obras centradas em descrições abstratas de funções cognitivas ou em catálogos de instrumentos, um livro voltado à avaliação se diferencia por enfatizar o caminho entre dado e decisão clínica. O foco não é apenas saber o que memória, atenção ou funções executivas significam, mas entender como investigá-las sem ignorar fatores educacionais, emocionais, culturais e médicos. A associação do volume com Leandro F. Malloy Diniz também o situa no Diálogo Brasileiro sobre Neuropsicologia, área em que adaptação cultural e parâmetros locais são indispensáveis. Diante da escassez de informações científicas públicas detalhadas sobre esta edição, seu valor deve ser descrito com cautela. Trata-se de uma referência temática para pensar a avaliação responsável, e não de uma fonte para prometer protocolos ou respostas diagnósticas universais. Se você quiser apoiar Leandro F. Malloy Diniz, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais.